9 horas, 14 minutos, terça-feira, 26 de outubro. Connosco em linha já temos Luís Sancho. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todos os auditórios da Rádio Terra Nova.
Nesta manhã bonita de sol, professor, o que é que reservou para nós?
Íamos falar de diabetes mellitus, um dos principais, se não mesmo a principal doença associada às disfunções do pâncreas. É uma perturbação, infelizmente, muito comum, em que os valores de sangue da glicose, isto é, o do açúcar, ficam anormalmente altos. Isto ocorre exatamente porque o organismo não consegue produzir insulina ou pelo menos em quantidades adequadas. A diabetes de que falamos é diabetes mellitus, isto porque uma das consequências deste evento, desta disfunção pancreática, é que o açúcar em excesso é eliminado através da urina, o que lhe dá um paladar doce. E nós já referimos aqui que, noutros tempos, a única forma de aferir se efetivamente a pessoa estaria com diabetes mellitus era efetivamente provar a urina. O profissional de saúde tinha que fazer isso. Lembremos-nos disso quando acharmos que, eventualmente, um profissional de saúde recebe dinheiro a mais por aquilo que faz. Noutros tempos, se calhar, justificava bem esse gasto. Ora, as concentrações de glicose no nosso sangue vão mudar, vão variar ao longo do dia, naturalmente depois de cada refeição aumentam e depois cerca de 2-3 horas depois regressam a um valor normal que se quer entre os 70 e os 110 miligramas por decilitro. O mais habitual é o número redondinho dos 100, portanto um valor de açúcar abaixo disso não é necessariamente mal, como vimos, até aos 70 é perfeitamente aceitável, mais do que 110 já merece alguma atenção. Naturalmente, se a pessoa acabou de comer uma refeição, esse valor vai subir para 120, 140, 150, mais do que isso também não deve acontecer. Depois, com a idade, estes valores tendem a aumentar de maneira progressiva. A partir dos 50 anos, especialmente aqueles de nós que têm uma vida muito sedentária, têm tendência a que este valor de base vá subindo e isso não constitui necessariamente uma preocupação, mas merece certamente acompanhamento. Ora, isto tudo acontece então por causa da insulina. A insulina é uma das duas grandes hormonas produzidas pelo pâncreas e é a grande responsável pela manutenção destes valores adequados de açúcar no sangue. A insulina permite que a glicose seja integrada pelas células, de maneira a que elas produzam energia ou a armazenem até para quando precisarem. Esta produção da insulina ocorre exatamente porque aumenta o valor da glicose no sangue. Portanto, a insulina vai acompanhar também, à medida que a taxa de açúcar no sangue sobe, ela sobe também e depois, à medida que vai descendo, portanto, à medida que a glicose vai sendo incorporada nas células, vai também baixando.
Deixámos de ouvir.
É produzida.
Ok, agora voltou.
Então eu agora ia passar à parte da diabetes propriamente dita. Temos dois tipos, tipo 1 e tipo 2, conforme, digamos, seja insulinodependente ou não. A insulinodependente é porque o próprio pâncreas, por alguma razão que pode ser variada, não é? Há casos em que há fatores ambientais, há casos, por exemplo, infecções que despoletam este tipo de problema. O pâncreas não consegue produzir quantidades adequadas de insulina. Ora, a pessoa não sobrevive sem, sem insulina, tão simples quanto isto. Portanto, esta deficiência insulínica tem que ser compensada e eu gostava de relembrar que a insulina de origem outra, portanto, durante muitos anos foi obtida a partir de animais, hoje em dia há processos um pouco mais modernos e um pouco mais purificados, mas as pessoas que não tinham acesso a esta possibilidade de se injetarem com insulina estavam condenadas à morte, mais cedo ou mais tarde, normalmente mais cedo, porque além de permitir a entrada da glicose, também permite a entrada de aminoácidos. Portanto, se isto acontecia enquanto estávamos em desenvolvimento, portanto, numa criança, a probabilidade de sobrevivência e de crescimento era muito baixa. Mais frequente, muito mais frequente e, infelizmente, cada vez mais frequente, a diabetes mellitus tipo 2, ou dita não insulinodependente. Aqui, o pâncreas continua a produzir insulina, no entanto, o organismo, porque nós, principalmente, a grande razão é porque nós abusamos do açúcar, o organismo desenvolve uma resistência à diabetes, desculpem, peço desculpa, uma resistência à insulina, e o resultado é um déficit insulino relativo, ou seja, a insulina está lá, mas não faz aquilo que devia fazer. Estamos a dizer que cerca de 15% dos doentes maiores de 70 anos têm este tipo de problema. A obesidade é um dos grandes fatores de risco. Os obesos são aqueles que representam cerca de 80% das pessoas que sofrem desta doença. Portanto, normalmente uma das primeiras formas de fazer baixar ou de melhorar este problema é convidar a pessoa a um regime alimentar que permita baixar o seu peso corporal. Também há aqui, por incrível que possa parecer, perante aquelas pessoas que se deixam instrumentar pelas ideologias da moda, também há etnias e grupos culturais que têm maior risco. Não é uma coisa inventada quando nós às vezes falamos de raças e etnias, são conceitos sociais. Infelizmente, não são. São conceitos epidemiológicos, são conceitos reais, etnográficos, etnológicos e, efetivamente, há populações que são muito mais propensas a sofrer desta patologia do que outras. E portanto, também há aqui depois uma relação familiar. Se há antecedentes familiares, o risco é maior. Portanto, as pessoas que pertencem a estas etnias, as pessoas que têm antecedentes de diabetes na família, as pessoas que sofrem de obesidade, precisam de uma atenção redobrada neste aspecto. E já agora, um elogio, o nosso Sistema Nacional de Saúde tem uma cadeia de atendimento, por assim dizer, bem estruturada para esta patologia, exatamente reconhecendo que é um problema de saúde significativo, com muitas complicações posteriores. Portanto, vale a pena prevenir e vale a pena tratar cedo, com vista a evitar o desenvolvimento de muitas outras complicações. E se calhar deixávamos estas complicações para amanhã, que hoje já foi assim uma grande batelada de informação.
É melhor pela nossa saúde. O Dr. Luís Sancho é professor de Patologia, Fisiologia. Professor, ajude-me que hoje isto baralhou-se. Introdução à patologia, não é assim aqui? É?
Anatomia, fisiologia e introdução à patologia.
Perfeito. E amanhã há mais.
E amanhã há mais, certamente. Com as devidas desculpas aos nossos ouvintes, que ontem, por dificuldades técnicas, isto nem de propósito, tínhamos andado aqui nos outros dias a elogiar as facilidades que a técnica nos permitia e parece que alguém nos estava a ouvir e disse: espera lá, vamos lá lembrar estas pessoas que isto não funciona sempre como eles querem.
É verdade. Professor, tenha uma ótima terça-feira e até amanhã. Até amanhã não, até quinta, porque amanhã temos folga, não é?
é verdade, por razões profissionais, agora à quarta-feira preciso de fazer uma pausa, não tenho capacidade de fazer esta intervenção, que muito prezo, mas também fica o descanso para os nossos colegas e há muitas outras rubricas interessantes à quarta-feira que os nossos ouvintes podem regalar os seus ouvidos com. Eu, pela minha parte, tenho pena de perder algumas delas, mas, como sabemos, nós não somos donos do nosso próprio tempo, temos as nossas missões profissionais e agora, este semestre, pelo menos, esta missão obriga-me a que à quarta-feira não possa estar convosco neste espaço.
Mas volta quinta, segundas, terças, quintas e sextas. Já agora aproveito para amanhã dizer que este espaço vai ser então, vai receber a presença do Teatro da Ribalta, João Anjos e companhia. Não te metas nisto, é o mote. Professor, boa terça.
Já me está a fazer inveja. Eu gosto muito de teatro.
E o Teatro da Ribalta é qualquer coisa. Já agora, para dizer também que a peça, não se metam nisto, está esgotadíssima, vai daí. A equipa decidiu programar mais duas edições, domingo, 4 da tarde, 9 e meia da noite. Professor, e agora sim, senão os seus alunos começam a reclamar comigo. Bom trabalho, até amanhã.
Muito obrigado, até quinta-feira, cheios de saúde.
Isso, até quinta. 9 horas, 25 minutos. Esta intervenção do Dr. Luís, bem como todas as outras, fica disponível, não tarda nada, em terranova.pt. Há informação para conhecer com o Fernando Martins, na terceira edição desta manhã. Até lá, ficamos com um genérico de Beyoncé, cantado por Robin. Remember those roads again, but they didn't even put up a fire. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the night of halo, I got nothing to know. It's like I've been awakened, every bullet I had it breaking. It's a risk that I'm taking. I ain't never gonna stop.